Aproveitando aqui a presença do Ivan Godoy hoje aqui no Conexão Senado, Ivan, vamos falar um pouco sobre impeachment, porque o Brasil agora, a notícia é o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Agora, você preparou um material falando aí da história dos impeachments em vários casos na América Latina. Conta um pouquinho pra gente aí dessas histórias, Ivan, por favor.
Eu não sei nem se são todos os casos, mas peguei alguns casos interessantes. Eu queria começar com o caso que aconteceu no Equador, né? Esse país que agora está sofrendo o problema do terremoto. Em 1997, houve o impeachment do presidente Abdalá Bucaram. Esse caso é interessante porque ele era conhecido pelo nome de também El Loco, era uma espécie de apelido que ele tinha e que ele usava politicamente, El Loco Bucaram, né? O que acontece? Bucaram, ele assumiu o poder no ano de 96 e ele já no ano seguinte, 97, ele acabou destituindo, né? sofrendo impeachment. Bucaram era considerado um populista de direita, e ele adotou umas medidas econômicas duras, um plano econômico duro, que provocou reações na população e também foi acusado na época de improbidade administrativa. O que aconteceu que ocorreram manifestações e aí o Congresso, havia um clima assim, de manifestações contra ele, o Congresso se reuniu e num só dia, né, nesse caso, destituiu ele. Foi um processo muito rápido. Aliás, a característica de todas essas destituições, esses impeachments na América Latina, normalmente não duram mais de 24 horas, o que indica que, pelo menos aqui no Brasil, o processo é muito mais demorado, né? Então, no caso do Bucaram, o curioso da história é que ele foi destituído por 45 votos. Dos 82 possíveis, e o motivo foi que ele tinha problemas mentais. Mas o que os partidários deles alegam, e o próprio Bucaram, que não houve nenhum exame médico, alegaram que ele próprio se dizia louco, Bucaram, né? Se o próprio presidente se diz doido, e pelas medidas que tinha adotado, né? Pelo conjunto da obra, etc., consideraram que ele tinha insanidade mental, e ele foi destituído. Bucaram, então, foi para o exílio, e voltou só anos depois, já nos anos 2000. E, curiosamente, isso teve a ver com outro impeachment de outro presidente do Equador, o presidente Lúcio Gutiérrez. Lúcio Gutiérrez era um militar, ele acabou participando de golpes, etc., mas em 2002 foi eleito presidente. Ele também enfrentou dificuldades de todo tipo, era um período de certa instabilidade no Equador, e o que aconteceu com o Bucaram, que ele permitiu com o Bucaram que voltou ao Equador durante a presidência de Lúcio Gutiérrez, permitiu que ele voltasse do exílio, ele estava exilado no Panamá. Mas sabe que isso causou revolta, a volta do Bucaram, tinha muita gente contra ele. Então isso motivou já um clima terrível contra esse Lúcio Gutiérrez, inclusive com já uma movimentação militar, e ele também acabou sofrendo impeachment, também num processo rápido. O detalhe é que o Lúcio Gutiérrez, ele se pegou asilo político no Brasil. Ele veio para o Brasil num avião da FAB. Inclusive, eu conheci ele pessoalmente, eu entrevistei ele no hotel quando ele chegou aqui, né? Então, esses são dois casos no Equador. Temos o caso de Honduras também, do Zelaya.
Então, o Equador, dois casos de impeachment 97 e 2005. E agora, Honduras, já na América Central, Ivan.
Foi um caso muito conhecido. Você se lembra que em Honduras foi o caso do presidente Zelaya, né? Manuel Zelaya. A questão com o Manuel Zelaya foi que Honduras não tem reeleição. E o Zelaya resolveu convocar uma Assembleia Constituinte que teria como um dos objetivos instituir a reeleição. No caso do Zelaya, o que houve foi o seguinte, a Corte Suprema proibiu esse plebiscito para chamar a Constituinte. O plebiscito era para chamar a Constituinte e a Constituinte ia discutir a reeleição. Então, os inimigos políticos dele acharam, os adversários, que, claro, essa reeleição seria para ele poder se reeleger, né? Então, o que aconteceu foi que a Suprema Corte, ela proibiu, né, esse plebiscito. E ele resolveu fazer o plebiscito na marra. Acontece, então, que a Suprema Corte decretou, então, a destituição dele. O Exército, foi uma coisa um pouco confusa, o Exército tirou ele do Palácio Presidencial, ainda de pijama, né? Colocou no avião, mandou ele para o exílio. E aí, depois, o Congresso se reuniu e votou o impeachment, mas já diante de um fato consumado, né? Ou seja, a destituição dele. O que aconteceu também é que isso não foi muito bem aceito internacionalmente e Honduras sofreu um isolamento, mas foi um processo que teve realmente mais... O impeachment foi mais uma consequência já de um fato consumado. Ele já estava destituído pela Corte Suprema e pelas Forças Armadas.
E o Brasil acabou entrando nessa história por conta que Zelaya...
ficou na Embaixada do Brasil durante uma tremenda temporada. Então, isso causou todo um impacto. O Brasil não reconheceu o novo governo até que houve novas eleições, né? Quando ocorreram eleições, aí o Brasil e outros países também, né, reconheceram Honduras. E temos um último caso que foi muito conhecido, a destituição do presidente Fernando Lugo, do Paraguai, em 2012, né? Você deve lembrar desse caso, né?
Sim.
Que ele era bispo, né? Lugo era um mandatário esquerdista, era um bispo, originalmente bispo da Igreja Católica. Ele foi eleito inicialmente, ele tinha apoio de um partido que estava que deu a ele o vice-presidente, né? Ele tinha um partido pequeno, teve apoio de um outro partido e o que acontece é que Lugo, ele sofreu um processo também um pouco de perda de apoio político e perda de popularidade, principalmente quando se soube, você se lembra disso, que ele, sendo bispo, tinha vários filhos fora do casamento. Isso causou a notícia causou um certo impacto. E a sua destituição se deu basicamente por um incidente, que foi a morte de 17 pessoas num confronto entre policiais e camponeses durante uma reintegração de posse de uma fazenda em Curuguaty. Os nossos amigos, os que nos ouvem na fronteira com o Paraguai, né, talvez conheçam melhor esse caso, né, todo. Agora, o que aconteceu foi que ele... A sua destituição se deu por 39 votos a 4 pelo Senado do Paraguai no dia 22 de junho de 2012 e o vice foi empossado. O processo durou aproximadamente 24 horas. O presidente só teve 2 horas para se defender. Devido a essa rapidez, o processo sofreu muitas críticas. Embora estivesse previsto o impeachment na Constituição, né? Tem gente que considerou que foi legal, totalmente legal. Outros acharam que fazer em 24 horas o impeachment de um presidente é pouco tempo. Então, o Paraguai sofreu problemas, foi isolado do Mercosul, né?
Exato.
Brasil e outros países. E apenas quando já assumiu um outro presidente, houve novas eleições, que foi aceito já, o Paraguai voltou à normalidade. Então, esses são casos de impeachment. Você nota que o que tem em comum que todos esses presidentes foram retirados do poder em 24 horas, ou seja, não foi um processo que teve uma duração maior, né, com maior direito de defesa, como é o caso aqui no Brasil, né, que é um processo mais longo, que está demorando, afinal, meses, né?
Então, aí, portanto, Ivan Godoy fazendo aí um histórico de alguns impeachments na América Latina. Valeu, Ivan.